As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, procedeu na terça-feira à realização de 7 buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como a 4 detenções por suspeitas da prática de crime de branqueamento de capitais em processo crime cuja investigação corre termos no DIAP de Santarém. Os detidos, com idades compreendidas entre os 31 e os 48 anos, colaboravam com uma rede criminosa internacional que se dedica à prática de burlas qualificadas, sendo responsáveis pela recepção dos proventos da atividade criminosa, bem como pela mobilização e posterior envio desses fundos para outros elementos da rede criminosa. O modus operandi utilizado consistia na colocação de anúncios falsos na internet referentes à venda de bens ou aquisição de serviços, criando nas vítimas a convicção de estarem perante um negócio lícito e levando-as a efetuar os pagamentos acordados através de transferências bancárias internacionais para contas bancárias que lhes eram indicadas nos contratos estabelecidos com elementos desta rede criminosa internacional. Após o pagamento ter sido efetuado, as vítimas constatavam que as mercadorias ou serviços pretendidos não lhes eram disponibilizados, deixando de obter qualquer resposta dos agentes do crime, apercebendo-se nessa altura de que haviam sido enganadas. A atividade delituosa investigada desenvolveu-se e teve repercussões em diversos países da Europa, nomeadamente Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Espanha, mas também na Hungria e Áustria, entre outros, tendo provocado um prejuízo patrimonial superior a 100 mil euros. Os detidos presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial aguardam a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Hertz. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Manuel Amendoeira, de 64 anos, residente na Ceceira Tomar, perdeu a vida na sequência de um acidente que ocorreu na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. O alerta foi dado pelas 12 horas e 28 desta terça-feira e centrou-se na colisão entre um automóvel e um motociclo, sendo que foi o condutor deste último que acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Registro ainda para 2 vítimas, em estado grave, no caso de 2 mulheres, as ocupantes do automóvel envolvido. A via esteve cortada à circulação rodoviária durante um período considerável. A reportagem da Hertz esteve no local e falou com Paulo Freitas, dos bombeiros de Tomar, que na altura já dava conta do óbito registado.
Foi uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um motociclo, em que infelizmente resultou um morto, que foi o condutor do motociclo. As outras vítimas ainda estão a ser avaliadas para tentarmos perceber a gravidade dos ferimentos.
Uma situação aqui numa reta com muita visibilidade, apesar de tudo, aconteceu. O que é que deverá estar na origem, digamos assim?
Não faço ideia, não faço ideia. Os danos envolvidos são grandes, dá para perceber que foi um impacto muito forte, mas a partir daí é só o que conseguimos ver.
Esta situação implicou que meios aqui no local?
Implicou 4 ambulâncias. Duas dos bombeiros de Tomar, a CID, e uma ambulância de entroncamento, que entretanto foi desmobilizada, o veículo de encarceramento e o veículo de comando. Na prática, são os meios que são despachados em primeiro alarme perante o número de vítimas que havia no alerta inicial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As inscrições para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para diplomados das vias profissionalizantes, ou seja, para alunos do ensino profissional e artístico, terminam nesta quinta-feira, 16 de julho. Este concurso especial de ingresso ao ensino superior destina-se a titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados que se pretendem candidatar a uma licenciatura. Esta é uma nova via de ingresso para os estudantes que concluam o ensino secundário, através de ofertas educativas e formativas profissionalizantes e de cursos artísticos especializados e que queiram frequentar o ensino superior, reduzindo desta forma as desigualdades que ainda persistem relativamente a estes estudantes no momento de ingressarem no ensino superior. A realização da candidatura nas instituições de ensino superior público, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar, é apresentada a nível nacional através do sítio da Direção-Geral de Ensino Superior. Sobre este novo processo de candidatura dos alunos do ensino profissional ao ensino superior, a Hertz ouviu o diretor da Escola Profissional de Tomar. O professor Horácio Silva começou por referir que esta era uma situação profundamente discriminatória que se perpetuou no tempo por mais de 30 anos e que agora é corrigida, pelo menos em parte.
Quer dizer que tínhamos aqui uma discriminação completa, porque de um lado tínhamos alunos que frequentavam um tipo de ensino cujo objetivo em grande medida seria prepará-los naqueles conteúdos que iam ser avaliados para fazer o ingresso no ensino superior, e outros que tinham feito uma opção por uma área mais profissionalizante e, como tal, como não trabalhavam os conteúdos em que iam ser avaliados, estavam a ser penalizados por isso. Finalmente, chegamos a uma situação em que vai haver mais do que uma forma de acesso ao ensino superior. E então começamos aqui, ainda não em situação de total igualdade, e eu digo que ainda não em situação de total igualdade, porque aquilo que o normativo prevê é que as instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, criem contingentes, e quando estamos a falar de contingentes já estamos a discriminar, criem contingentes específicos para os alunos oriundos da via profissionalizante. O que quer dizer que haverá instituições de ensino superior, universitárias ou politécnicas, que criarão mais ou menos ou até nenhumas vagas para estes alunos. Ou seja, a condição de igualdade ainda não existe, mas deu-se um passo significativo. O que vai acontecer é que os alunos vão ser avaliados, seriados e selecionados em função de conhecimentos e competências que fazem parte da sua formação prévia, o que quer dizer que começam a estar, pelo menos a esse nível, não direi em igualdade de circunstâncias ainda, mas pelo menos numa posição menos desvantajosa do que aquela que acontecia até aqui. Por isso, da escola profissional de Tomar, enquanto instituição, e daqueles que aqui vão passando, só nos cabe, de facto, saudar, finalmente, reforço, finalmente, a tentativa de minorar esta injustiça que, no que toca ao ensino profissional, já dura neste país há 30 anos.
Encontra-se em fase de conclusão os trabalhos da primeira fase do novo parque de estacionamento municipal construído nos terrenos da antiga Refer, entre a linha férrea e a Avenida António da Fonseca Simões, em Tomar, estando a sua abertura prevista para a próxima sexta-feira, 17 de julho. Este parque, com capacidade para 334 viaturas ligeiras, resulta de um protocolo estabelecido entre o município e as Infraestruturas de Portugal, com duração de 15 anos, renováveis por períodos de 3, e permitirá a utilização gratuita, de forma a suprimir a redução do número de lugares resultantes da reabilitação urbana da Várzea Grande. A segunda fase da sua construção irá decorrer a partir do mês de agosto, com a execução de muros e redes de vedação, delimitando o parque em relação à linha férrea, ao que seguirá mais tarde, após a devida compactação do solo, a pavimentação, pintura e iluminação de todo o recinto.
Earth, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Conselho de Tomar registava em abril último mais 19,3% no número de desempregados quando se comparava com a realidade de abril de 2019. Ou seja, o território nabandino tinha 1.012 pessoas inscritas há cerca de 3 meses, mais 164 do que acontecia no último ano. E teme-se que estes números ainda sejam mais elevados à data de hoje, uma realidade que se explica pelo impacto da pandemia na economia nacional. Ainda assim, o Conselho de Tomar apresenta indicadores menos negativos do que a esmagadora maioria dos municípios do Distrito de Santarém. Os casos mais flagrantes centram-se em Ourém, com uma variação de 59,1%, de 599 passou para 953, para além dos 50,5% no Cartacho, de 430 passou para 647, ou ainda dos 39,9% em Alpiarça, de 138 passou para 193. Os concelhos de Ferreira do Zêzer e ainda da Chamusca destacam-se pela positiva, com descidas de 16,1 e 2,1 respectivamente, ou seja, de 143 para 120 e de 188 para 184. O número de desempregados diminuiu. Abrantes com 1.793 pessoas inscritas no centro de emprego, Santarém com 1.509 e Benavente com 1.273 são os concelhos do distrito com maior número de pessoas sem atividade profissional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de 3 dias sem infecções, foram detectadas mais 2 doenças por Covid-19 no Médio Tejo, precisamente em Orém e Alcanena. Na primeira situação está em causa uma pessoa que trabalha em Lisboa, enquanto a segunda diz respeito a um familiar de alguém que se encontrava já contaminado. A globalidade de infecções cifra-se agora em 313, 110 das quais ainda ativas. De saudar mais 4 pessoas com alta médica no Conselho de Orém, agora num total de 188 recuperações. O Conselho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 52, seguindo-se Abrantes com 23 e Torres Novas com 22. Pelo contrário, Constância, Tomar e Sardual não têm qualquer infecção ativa em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém, 108 infecções e 56 recuperações; Torres Novas, 60 casos, 32 recuperações e 6 mortos; Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados; Entroncamento, 32 infecções, 28 recuperados e 2 mortos; Tomar, 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos; Alcanena, 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais; Vila Nova da Braquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados; Mação tem 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito; Constância, 3, todas elas já recuperadas; Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais também já recuperados; e Sardual, com 2 casos, ambos já recuperados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O deputado Costa participou a 7 de julho na audição regimental do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, colocando questões sobre as medidas que estão previstas para os setores do turismo, comércio, indústria e transição digital. O deputado PS de Santarém salientou que tanto o orçamento suplementar como o plano de estabilização económica social vão no sentido da igualdade. É importante garantir a liquidez, o financiamento da economia e que as pequenas empresas tenham capacidade para responder a esta crise, garantindo o emprego, disse, reforçando que medidas como o layoff simplificado permitiram que o desemprego não aumentasse ainda mais, mas que as empresas também precisam de capital para continuar a investir. O Costa referiu depois que o setor do turismo foi dos mais afetados pela pandemia.
Turismo, hotelaria e restauração é certamente o setor mais afetado. O turismo é essencial na nossa economia e nas nossas exportações. A aposta no turismo de proximidade, nos mercados de proximidade e no mercado nacional é, por isso, crucial, e gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria, sobre a política a nível de apostar no mercado nacional e naqueles que são os mercados próximos. É um setor que necessita de respostas excepcionais, mas também é um setor que certamente saberá responder a estes desafios. Outro setor que atravessou uma enorme dificuldade foi o setor do comércio. Esteve durante um vasto período de tempo encerrado, excetuando alguns serviços, nomeadamente da grande distribuição e da distribuição alimentar, mas o setor do comércio de proximidade mostrou-se cada vez mais importante. O comércio de bairro, o comércio de rua, foi cada vez mais importante nesta crise, e é importante sublinhar o trabalho que estes trabalhadores, os empresários deste setor, fizeram. Por isso, gostaria de questionar o Governo, o Sr. Ministro, sobre medidas no comércio. Sabemos que existe uma estratégia para a modernização do próprio comércio, sabemos que existe também um programa que visa a informatização e a transição digital no próprio comércio, e também o Adaptar 2.0, que é crucial no comércio, mas gostaria de questionar o Sr. Ministro que estas medidas, que outras medidas podem ser colocadas, e que também, com a racionalidade com as medidas já existentes, como é que o Governo vê soluções para o setor do comércio. Em relação a um setor que é crucial para a economia, que é a indústria, questionar que medidas é que o Governo apresenta para este setor. A indústria tem uma grande importância nas mais-valias, é o setor que garante mais-valias, e é importante, muitas das empresas conseguiram se adaptar àquelas que são as circunstâncias, e também perceber como é que está neste momento o setor industrial no ponto de vista geral, porque acreditamos que a indústria também é muito importante, nomeadamente quando sentimos que é necessário uma própria reindustrialização do país e da própria Europa. Em relação à transição digital, ele é crucial nos dias que vivemos. Ninguém duvida que a pandemia colocou ainda mais importância na transição digital. Percebemos que as desigualdades ainda se tornaram mais relevantes. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ontem mesmo entregou um projeto de resolução sobre a tarifa social da internet. Sabemos que está no programa do Governo, sabemos que está numa resolução do Conselho de Ministros sobre essa matéria, mas, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um projeto de resolução que visa ao Governo acelerar esse processo. Um processo que deve ser automático, um processo que deve ser justo e que deve garantir que também a internet, como outros setores da nossa economia, tenham acesso à tarifa social. Para os mais favorecidos, para aqueles que estão mais longe e fora do sistema, tenham acesso.
Sete instituições do Conselho de Ferreira do Zeza receberam da Fundação Maria Dias Ferreira um conjunto de equipamentos de proteção individual destinados a fazer face à pandemia que a região e o país atravessam. Foram entregues a este conjunto de entidades parceiras da Fundação 3.500 máscaras, 11.500 luvas, 2.000 aventais, 350 batas, 110 embalagens de desinfetante rápido para superfícies e 110 embalagens de álcool gel para as mãos. Receberam os equipamentos de proteção individual a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, a Associação Igreja Novense de Melhoramentos, a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias, também o Centro Social e Paroquial dos Chãos, a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias e o Centro Bem-Estar Social de Águas Belas.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Torres Novas aprovou um apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos no valor de 9.800 euros para a aquisição de produtos e equipamentos de proteção individual para o Corpo de Bombeiros no âmbito das medidas de prevenção e proteção à Covid-19. Foi ainda aprovado, face à falta de pessoal no ativo, agravada com a necessidade de assegurar o permanente socorro à população torrejana e de fazer face à atual conjuntura de pandemia que o país atravessa, um apoio para o Grupo de Intervenção Permanente, composto por equipas de 12 bombeiros em cada turno de serviço, a manter até final do mês de outubro. O município irá comparticipar o acréscimo de custos com alimentação num valor estimado de 15.760 euros e também um subsídio de participação no dispositivo dos bombeiros voluntários no valor diário de 25 euros, cujo valor se estima em 9.600 euros.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A tal escola básica do 2º e 3º ciclo de Godinho Pais em Tomar, segundo reza, a sua história nasceu em 1968, no seio da escola Jacome Raton. Em 1971-72, esta mudou as suas instalações para um terreno contíguo à escola Jacome Raton, funcionando em pavilhões pré-fabricados. Em 1977, chegou a haver uma secção desta escola nas antigas instalações do Liceu Nacional de Tomar, situadas na zona histórica de Tomar. Em 1982, foram inauguradas as novas e atuais instalações desta escola, situadas na Estrada do Barreiro. Por esta escola passaram milhares de tomarenses desde 1968. As atuais instalações da escola Godinho Pais, com quase 40 anos, estão a precisar de obras e de melhoramentos. Estas estão identificadas, além da necessidade de substituição das coberturas, que são em placas que contêm amianto e que, por lei, devem ser substituídas, são necessárias intervenções ao nível do sistema elétrico, da canalização, da cascaria e de guarda para os muros. Enfim, obras de vulto que continuam a ser adiadas de ano para ano. Pelo meio, está a também constantemente adiada e prevista passagem da gestão da escola do seio do Ministério para a Câmara Municipal. Há mais de uma dezena de anos que as associações de pais reclamam estas obras e a melhoria de condições. Se fizermos uma pesquisa na internet sobre este assunto, vemos que nos últimos anos são regularmente anunciadas as obras para o período de férias escolares seguinte. Contudo, os anos passam e as obras ficam por fazer. Por exemplo, em junho de 2016, dizia incomunicada a direção do agrupamento. A certa altura, o agrupamento, consciente da necessidade de intervenção de obras, de arranjos e manutenção na referida escola, está a tomar todas as diligências necessárias para que as mesmas se efetivem. em setembro de 2018, no Médio Tejo. A Câmara de Tomar tem negociado com a Secretaria de Estado da Educação um conjunto de intervenções na escola EB23 Godim Pais, no sentido de requalificar um dos estabelecimentos de ensino do concelho que já apresenta vários problemas, entre eles a existência de amianto nas suas estruturas. De acordo com o vice-presidente da autarquia Nabantina, o Cristóvão, a obra poderá ser concretizada no verão de 2019. Na página web da Rádio Hertz, agora em junho de 2020, a Câmara de Tomar vai avançar com a remoção do amianto que está nas escolas Godim Pais, Santa Iria e Santa Maria do Olival. As intervenções terão lugar já no próximo período de férias escolares, durante o verão, entenda-se, para que no ano letivo que se avizinha, os estabelecimentos em causa já possam iniciar as aulas sem qualquer tipo de constrangimento associado às obras em causa. Questiona-se, será este ano? Estamos a meio de julho. Haverá ainda tempo para fazer as obras até setembro? Porque não se aproveitou o período em que não houveram aulas nos últimos meses? Valerá a pena as obras a remover o amianto e não aproveitar para resolver tudo o resto? Não estaremos a desperdiçar e a gastar recursos? Não estaremos daqui a alguns meses novamente a falar do assunto e a prometer obras para 2021?
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.